RFI convida.
Maria Paula Carvalho.
Olá, hoje recebemos aqui no estúdio da RFI Brasil em Paris duas mulheres brasileiras militantes. Obrigada pela presença, Eliete Paraguaçu da Conceição, militante quilombola, líder comunitária da Ilha da Maré, em Salvador, na Bahia, e Kátia Penha, coordenadora nacional da CONAC, a Coordenação Nacional de Quilombos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês fazem parte de uma delegação brasileira que está passando aqui pela Europa, um tour para chamar a atenção do problema do racismo, preconceito racial. Kátia, como é que foi essa primeira participação de vocês na COP26 em Glasgow?
Sim, foi muito importante para todas as comunidades quilombolas do Brasil. Nós somos mais de 6.300 quilombos, né, no Brasil, mais de 16 milhões. E está no momento, na discussão do clima, naquele espaço em Glasgow com os diversos outros povos, os povos indígenas, os povos da Floresta das Águas, do campo da Floresta das Águas. Para nós é importante estar nesse debate, porque nós também estamos lá preservando e somos o que mais preserva a biodiversidade no Brasil, principalmente a Amazônia.
Bom, Eliete, você é conhecida como a mulher das águas, né? Você é pescadora. Tem notado no teu dia a dia, no teu trabalho, já consequências do aquecimento, da poluição?
Sou produtora de alimento e para a gente foi muito importante participar desses momentos que fala do clima, conferência do clima. Como é que discute a conferência do clima se discutir os originários, os povos originários, os guardiões desses territórios? E enquanto mulher que mora na Baía de Todos os Santos, que tem os seus corpos submersos às águas da Baía de Todos os Santos, a gente tem consequências gravíssimas, em especial na saúde das populações. Já existe pesquisa comprovada no Brasil que a população de Ilha de Maré, que é onde eu moro, falar do meu lugar, pessoas estão morrendo com doenças causadas pelo agrotóxico, ou seja, todos os lixos tóxicos dessas cidades, dessas empresas, são lançados nessas baías, que são a fonte de renda dessas populações. Então, a gente vem com essa tarefa de denunciar o Brasil e dizer que o Brasil ele é racista, que ele é um país que não enxerga esses povos como sujeito de direitos.
Visto aqui de fora, Kátia, a gente tem a impressão que a questão do índio tem mais eco, mais conhecida, de certa forma. Como é que se pode colocar essa conscientização do povo quilombola na agenda?
Sim, é preciso que o Brasil reconheça que existe as comunidades quilombolas na preservação do meio ambiente. Nós estamos nos territórios rurais e também estamos nos territórios urbanos, né? Por isso que nós estamos aqui também, para dizer que o Brasil é quilombola, que a Amazônia é quilombola, que todos os biomas são quilombola. É claro que os índios têm são os originários, né? Mas nós estamos lá junto com eles nessa permanência da defesa da biodiversidade e desses territórios sagrados. Para nós, a terra é o nosso espaço sagrado.
Já que a gente está falando de repercussão internacional, Eliete, a gente sabe que essa questão do racismo está muito em voga aí desde 2013, né? Do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, principalmente depois da morte a tiros do afro-americano, o Trayvon Martin, aquele adolescente. O que falta ainda? Já não existe, enfim, bastante conversa sobre isso?
A gente no Brasil se apropria muito dessa discussão do racismo ambiental, mas a gente passou a ser visto a partir de 2015, 2016. E esse racismo que nos adoece e que nasce nos Estados Unidos e a gente no Brasil encampa a mesma discussão, porque a gente também sofre os mesmos racismos que outros países enfrentam. Mas no Brasil é bem pior. No Brasil é um país que não existe justiça. O Brasil é um país que mata seu povo quando não é na bala, é na fome. Então, o Brasil é um país que mata o povo preto a cada minuto.
Eu levantei alguns números para essa entrevista. A gente tem o Atlas da Violência 2021, que traz os números de 2019. E a taxa de homicídios por 100 mil habitantes dos negros foi de 29,2 e a dos não negros 11,2. Ou seja, os negros têm mais do que o dobro de chance de serem assassinados no Brasil, Kátia.
Sim, sim, sim. Porque nós não temos a igualdade que os não negros têm. Na Bahia teve assassinato de pessoas que queriam comer. Então, quando a gente fala que ele é assassinado pela fome, esse índice entra, né? Quando o negro ele sai na rua e confunde, só porque ele é negro. Quando o negro ele está em alguns espaços e matam só porque ele é negro, porque ele não era para estar ali.
Agora, o mais preocupante é que esses números se repetem ao longo dos anos, né? Cada vez que tem esse mapa da violência, esse número persiste.
Para a gente foi muito importante o Atlas da Violência apresentar esses dados que os povos já gritavam há muitos anos. Isso para a gente não é novidade.
Não.
Agora, é importante que outras pesquisas e que demonstrem não só para o Brasil, mas que demonstrem para outros países também que exploram o Brasil. A gente é afetado por empresas brasileiras, como a Petrobras, mas também por empresas estrangeiras
Internacionais.
que entram e não respeitam a cultura, não respeitam o nosso modo de vida.
Vocês vão se encontrar aqui em Paris com organizações francesas de solidariedade internacional, né? O que que é de comum, nessa luta e o que que vocês esperam desses encontros, Kátia?
Então, é dizer e conclamar a todas as organizações internacionais que é preciso eles se juntarem a nós e denunciar e fazer com que a nossa voz ecoe para o mundo, que nós estamos sofrendo pelo racismo institucional, estrutural do Estado brasileiro. E denunciar principalmente esse governo que é um genocida no Brasil. Então, a gente está aqui em nome não só das comunidades quilombolas, mas de todas as organizações negras do Brasil. E que desejam e que a gente quer construir uma sociedade juntamente com essas organizações mais justa, igualitária para todos os povos do campo, da floresta e das águas.
Perfeito. Obrigada por trazerem essa mensagem e a voz de vocês, então, aqui na Rádio França Internacional. Hoje eu conversei com a Eliette Paraguaçu e a Kátia Penha, duas brasileiras representantes dos quilombolas no Brasil, que trouxeram essa mensagem tão bonita. Muito obrigada.